Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau ce dimanche 28 janvier jusqu'à 14h. Je rentrais l'émission avec rediffusion la nuit du mardi au mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Et voilà le menu, deux livres, Mémoire portugaise aux éditions Temporis, Patrick Gautra, ancien ambassadeur de France au Portugal. Un autre livre aussi, on parlait d'une brève histoire du Portugal, 1807-2020, chez Bertrand Éditeur. On parlera également des élections législatives anticipées au Portugal le 10 mars. On continue notre périple chez les partis qui présentent des candidats. Sans oublier les sections internationales portugaises ici en France, les inscriptions sont ouvertes. Mais déjà, Monsieur Patrick Gautra, bonjour et merci d'être en direct sur Radio Alpha.
Oui, bonjour à vous, bon dimanche.
Et bon domingo. Alors, Monsieur Patrick Gautra, en règle générale, les mémoires d'un ancien diplomate se focalisent, bon, disons, sur l'ensemble de sa carrière, mais avec vous, c'est tout à fait différent. Est-ce que vous avez une relation avec le Portugal, en quelque sorte, disons que le Portugal est devenu une de seconde patrie au fil du temps pour vous?
Oui, alors effectivement, par rapport à mes collègues, la plupart, j'ai pas voulu rédiger un jour des mémoires d'ensemble qui m'auraient amené dans beaucoup de pays, y compris les États-Unis. J'ai préféré me brancher principalement sur deux, le Portugal et la Pologne. Alors que j'ai eu de la Pologne, qui est un autre pays très cher à mon cœur, d'une expérience uniquement diplomatique, par deux fois, le Portugal, comme vous l'avez dit, je l'ai connu tout petit, à l'âge de 12 ans, ce qui a été pour moi un coup de cœur, découvrant un pays assez extraordinaire dans l'Europe d'alors.
Oui, justement, alors, 1956,
oui, c'est ça.
Le premier voyage au Portugal, vous passez la frontière et crac, boum, une panne de batterie.
Alors, on passe la frontière, en réalité, on se paye deux jours de tempête épouvantable dans le golfe de Gascogne, parce qu'on était sur un cargo mixte, où il y avait donc des passagers. On est donc arrivé un petit peu rompu, je vous le cache pas, à Lisbonne, et effectivement, en descendant, patatrac, les dockers français avaient laissé le contact, si bien que la voiture était à plat.
Voilà, bon, là, on pourrait continuer. Donc, au fil des années, vous êtes allé en vacances au Portugal.
Oui.
Revenons, par exemple, à l'année 1961. Situation tendue à l'époque, dans la mesure où le capitaine Galvan a pris d'assaut le paquebot Sainte-Marie. Mais il y a une rencontre très importante à Ville du Conde. Alors, Clarine, votre premier amour.
Oui, bah écoutez, j'en suis très fier. Mon premier amour, ô combien pudique, parce que dans le Portugal de l'époque, les jeunes filles étaient assez réservées. Mais là, c'était une francophone parfaite, dont j'étais assez amoureux, c'est vrai, et dont j'ai retrouvé la sœur, par le hasard le plus invraisemblable, en Pologne, comme diplomate très connue, Margarida Figueiredo, en 2002. Donc la famille était très sympathique, et c'était une famille, je dirais, à gauche, dans le Portugal de Salazar, c'était quelque chose d'assez extraordinaire et intéressant, et toute la famille était particulièrement hostile au régime, tout en pouvant, si vous voulez, avoir des activités professionnelles et universitaires normales.
Alors justement, c'est pas pour rien que Marguerite, c'est elle qui a, disons, pressé, dans le bon sens du terme, Georges Sampaio a accepté pour lettre d'accréditation au Portugal. On va y arriver.
Alors, c'est vrai.
Alors, important aussi, c'est pas pour rien que vous avez choisi vos voyages de noces au Portugal. C'était en 1972. Justement,
oui.
1972, c'était plus Salazar, mais c'était Caetano. Mais c'est très important, ça, parce que, donc, vous avez vécu, vous avez vu le Portugal, dans l'ancien temps, je peux utiliser l'expression, la misère, la tristesse du peuple. Tristesse et pas tristesse parce que le peuple essaie de vivre. Donc vous avez vu le Portugal de l'intérieur et vous dites, bon, mais dans quel siècle on est?
Oui, ben, si vous voulez, moi qui étais plutôt politiquement à droite, quand je suis arrivé au Portugal, j'ai trouvé que le régime communiste polonais, puisque j'étais à cette époque-là en poste en Pologne, avait des mérites. C'est-à-dire que le régime socialiste, comme on disait, avait le mérite de nourrir sa population, mieux que ne l'était la population portugaise de base, et de le soigner beaucoup mieux. Et je le raconte dans le bouquin, j'ai eu un choc, parce que j'adore le football et j'en parle énormément dans le livre, ce qui est, au Portugal n'était pas un problème. Je suis allé voir le football club de Porto jouer, j'étais dans les tribunes debout, derrière le but, avec ma femme, populaire, et là, on a vraiment vu un Portugal qui avait faim, qui était mal habillé, qui était évidemment enthousiasmé par le match, mais qui était vraiment une foule beaucoup moins reluisante, si je peux employer cette expression, que la foule polonaise que je voyais dans les stades en Pologne. J'en ai donc conclu, très provisoirement, je vous rassure, que le système socialiste, à tout prendre, était moins mauvais, tout en ayant des défauts énormes sur le plan des libertés, était moins mauvais que le système de M. Caetano, qui n'avait pas réussi à réformer le pays.
Bon, alors, entre-temps, bon, vous êtes parti à Washington, vous étiez à Barcelone, vous parliez espagnol, mais pas catalan. Bon, enfin, alors, une phase très importante, c'était la demande du Portugal d'adhésion à ce qu'on appelait à l'époque la Communauté économique européenne. Alors, 1974, il y a deux années importantes, vous êtes au cabinet de M. Rebombard, M. Rebombard remet finalement l'adhésion du Portugal à ce que vous appelez un ticket Portugal-Espagne. Alors, en 1977, Mario Suarez est à Paris, il se rencontre avec Raymond Barre, qui reçoit Mario Suarez d'une façon aimable, mais enfin, il n'était pas très convaincu.
Écoutez, vous avez très bien lu le bouquin. Mais oui. J'ai dans mon salon la photo de M. Barre et de M. Suarez, avec moi à côté, sortant du bureau où ils viennent de parler, et comme on dit vulgairement en français, Soares fait la gueule. Il n'a manifestement pas obtenu ce qu'il voulait, mais pour être très honnête, c'était M. Giscard d'Estaing, paix à ses cendres, qui voulait absolument pas que l'Espagne et le Portugal rentrent avant la Grèce. Donc les Portugais ont été très déçus, et M. Soares, avec qui j'ai entretenu après, quand j'étais ambassadeur, des relations extrêmement fréquentes et amicales, m'a dédicacé la photo de ce mauvais souvenir. Il a eu la gentillesse de dédicacer la photo.
Alors, 2004-2005, ça y est, Lisbonne retrouvée. Donc, vous savez, vous êtes encore en poste en Pologne. Et finalement, oui, et les relations, bon, ça se passait pas bien du tout entre la France et la Pologne. Bon, à l'époque, le président de la République s'appelait Jacques Chirac. Bon, vous n'étiez pas trop chiraquien, hein. Bon, disons les choses comme elles sont. Mais ça n'empêche que c'est pas pour rien qu'il y a un chapitre, vous dites Lisbonne retrouvée, là où on dirait que c'est des poufs. Il y a quelque chose, je vais souffler à nouveau, je vais être à nouveau, entre guillemets, chez moi.
Écoutez, d'abord j'avais rêvé, j'avais jamais pensé que je serais ambassadeur à Lisbonne, et quand j'avais visité en 72 le palais de Santos, je m'étais dit, ben le type qui est, ou la fille, aujourd'hui c'est une dame, qui est ambassadeur là, il a bien de la chance, c'est un endroit absolument génial, et je vous le dis franchement, je vais être très franc, de retrouver les Portugais, ça a été pour moi une joie immense, non pas que j'étais malheureux avec les Polonais malgré les désaccords entre au gouvernement, j'aimais beaucoup la population là-bas de ce pays, mais les Portugais étaient vraiment des gens d'un contact absolument fantastique. Il n'y a qu'une chose qui m'a déplu quand je suis revenu au Portugal, je ne le dis pas dans le livre d'ailleurs, vous m'y faites penser, ouais. C'est la route. La route, je trouvais que les Portugais conduisaient d'une façon assez épouvantable, alors que les Français ne sont pas beaucoup mieux, les Italiens, ma femme est à moitié italienne, c'est terrible. Donc, dans l'ensemble, les automobilistes sont terribles, mais les Portugais m'étaient apparus assez effrayants, avec néanmoins une innovation formidable, qui était les péages électroniques, qui n'existaient pas en France.
C'était une invention portugaise.
Voilà, et j'avais été enthousiasmé par ces presque 4 ans au Portugal.
Oui, ça n'empêche, quand vous êtes arrivé à l'ambassade du Portugal, au Palácio de Santos, comme on dit en portugais, bon, il était dans un piètre état. Bon, ben, enfin, laissons ça de côté. On vous avait mis dans un bureau vraiment très sombre et vous vouliez voir l'otage. Alors, Monsieur Patrick Gautrin, là, je rappelle votre livre, Mémoire portugaise, Soldat, oui. Édition Temporis. Une dernière question, parce que vous avez vécu, bon, vous avez connu le Portugal avant la Révolution des œillets, après la Révolution des œillets, et ça, je pense que c'est une expérience importante pour vous et de laquelle vous avez tiré quelques enseignements, je suppose.
Bah, écoutez, j'ai tiré les enseignements que les régimes conservateurs, autoritaires et assez fermés, comme était le régime de Salazar, indépendamment des colonies, ça n'est pas une très bonne solution pour un pays, même si la monnaie est forte. Donc, le Portugal, que j'ai adoré en tant que pays et par ses habitants à l'époque, franchement, ne donnait pas envie de partager cette expérience. Le Portugal d'après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai bien connu le Premier ministre Socrates qui a eu quelques problèmes ensuite, mais qui était un partenaire extrêmement amical dans le travail. Et j'ai eu la chance aussi de nouer une relation d'amitié avec, comme vous l'avez dit, Monsieur Sampaio, et avec Monsieur Costa. Et l'amour du football, je pourrais presque terminer là-dessus, Costa et Sampaio, ils allaient tout le temps au Benfica et ils étaient dans les mêmes sièges. Et moi, j'ai réalisé tout de suite quand on a nommé Monsieur Costa, je me suis dit vraiment, ils s'entendent comme larrons en foire, essentiellement grâce au football.
Oui, mais ça n'empêche que Jorge Sampaio, il était du Sporting, non?
Non, je confonds avec Rebelo de Sousa, pardon.
D'accord. Là,
voilà, vous me rendez malade avec les clubs portugais. Bien sûr, vous avez raison, monsieur Sampaio était à fond pour le Sporting, et je le dis dans le livre, le président polonais Kwaśniewski, qui revenait du Portugal, m'avait dit, sur quand je suis parti de Varsovie, ne faites pas de gaffe, monsieur Sampaio est pour le Sporting. Et moi, personnellement, j'étais neutre, j'étais ni pour le Sporting, ni pour le Benfica, j'étais plutôt pour le Belenenses, parce que c'était le troisième club, voilà. Mais les deux, je termine, rassurez-vous, les deux qui étaient larrons en foire, c'était effectivement Rebelo de Sousa avec Costa. Ils allaient au match, ils étaient au match, invités ensemble au stade de la Luz.
Voilà, déplaisez-moi. Monsieur Patrick Gautrin, donc vous allez présenter le livre.
Oui.
Donc le 1er février, c'est déjà la semaine prochaine.
Le 2.
Ah, le 2 février à l'ambassade du Portugal à Paris.
Voilà, et j'espère qu'on pourra circuler.
Et alors, et le 22 février, là, vous allez être à Lisbonne, donc vous revenez quelque part, certaine façon chez vous, dans la mesure où vous allez présenter votre livre à l'ambassade de France au Portugal, c'est ça?
Oui, l'ambassadrice, nous avons maintenant des femmes ambassadeurs au Portugal, souvent, il y en avait une avant, et maintenant il y a Madame Farnaud de Fromont, qui a eu la gentillesse de m'inviter à aller présenter le livre à l'ambassade. Donc je suis très ému, et c'est la première fois que je retourne à Lisbonne depuis 2019, où j'avais présenté un autre livre que j'ai écrit auparavant sur les relations entre la France et le Portugal pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà. Tout à fait. Il s'agit concrètement de Pétain, Salazar, De Gaulle, Affinité, Ambiguïté, Illusion chez Chandaigne.
Chandaigne.
Voilà. On avait eu l'occasion de parler de ça, puisque c'était en 2019.
Oui.
Déjà, bon, le temps y passe, mine de rien, Monsieur Gautrin.
Oh là là, à qui le dites-vous? Tout cas, merci de m'avoir rattrapé sur le football. Là, c'était une erreur impardonnable.
Non, j'ai bien lu ça. Hein. Simplement, j'ai omis le fait que c'était le Premier ministre, je crois, polonais, qui vous avait dit, attention.
Le président. Kwaśniewski, oui, qui adorait le football aussi. Vous savez, le football, ça aide pour un diplomate, parce que ça permet de nouer des relations amicales avec des gens importants.
Monsieur Patrick Gautrin, merci. Je rappelle,
merci à vous.
Mémoire portugaise soldade, un livre avec une préface, l'historien Yves Léonard, aux éditions Temporis. Merci, monsieur Gautrin.
Je vous en prie. Merci. Bonne fin de week-end.
Merci. Et à propos de Yves Léonard, Yves Weichstern, terça-feira, dia 30 de janeiro, ou seja, depois de amanhã às 18 horas, isto no quadro do ciclo dos encontros da Biblioteca Gulbenkian, vai estar com Fernando Rosa, historiador português, que apresentará o seu livro Ensaios de Abril. Fernando Rosa e Yves Léonard, terça-feira, dia 30 de janeiro, às 18 horas, no 54 Boulevard Raspail, em Paris 6. E já que falamos de política, há que referir que alguém que já está em campanha eleitoral, quero-me referir a Paulo Pisco, deputado pelo Círculo da Europa, que se encontra aqui em Paris, precisamente. Paulo Pisco vai ser o cabeça de lista do PS pelo Círculo da Europa, mas enfim, teremos a ocasião de falar nisso. Há que referir que a campanha eleitoral vai começar dentro ou de algumas semaninhas, vai decorrer de 25 de fevereiro a 8 de março. E porque não, bom, estamos na hora do almoço, queria lembrar que termina hoje a 24ª edição do Salão de Vinhos e Produtos da Terra, isto em La Garenne-Colombes, uma localidade geminada com Valpasses e a presença portuguesa da cooperativa de vinhos a consumir com moderação, Caves Santa Marta de Penaguião e ainda da empresa de fumeiro Bízaro, onde no Teatro Municipal La Garenne-Colombes, 22 Avenida de Verdun, hoje até às 19 horas. Bom, maintenant on va changer, on va quitter le Portugal, on va quitter tout ça et on va s'intéresser à quelque chose qui va se passer ici concrètement. Bon, tout le monde parle des JO, tout le monde parle des JO, et puis après, qu'est-ce qui va se passer? C'est la question à demander, parce que quand on parle JO, on parle des transports, et quand on parle des transports, bon, train et tout ça. Yann Peroli, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour.
Alors, je rappelle, vous êtes délégué syndical CGT Cheminots, mais commençons par qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de la maintenance des trains, tout près de Radio Alpha, plus exactement dans les ateliers SNCF de Villeneuve-Saint-Georges. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, les ateliers de Villeneuve-Saint-Georges, pour rappeler à vos auditeurs, sont les ateliers qui font la maintenance de la ligne D et de la ligne R, avec un projet de futur atelier qui verra le jour entre 2027 et 2030 pour justement une bonne réparation des trains qui permettent aux usagers d'aller au travail tous les matins. En ce moment, nous avons des gros soucis et de personnel, puisque les cheminots, pas assez payés, s'en vont vers d'autres entreprises, avec des nouvelles rames qui arrivent, où on n'est pas capable de faire la maintenance parce que des agents pas assez formés, parce que les installations vieillissantes. Mmh. Le problème, c'est que ça va durer pendant 8 ans, c'est-à-dire le temps que l'atelier soit en pleine possession pour pouvoir travailler correctement et dans de bonnes conditions.
Donc, d'où les retards, d'où la suppression de trains, parce que dans la région parisienne, c'est pénible. Hein. Et d'ailleurs, maintenant, il y a plus de retard, on supprime carrément les trains. Bon, je vais parler de la ligne L, entre autres, bon, toutes les lignes, sans oublier la ligne B, la ligne D, la ligne C, etc. Donc, quand il y a des retards, quand il y a des trains qui sont supprimés, c'est parce qu'il n'y a pas de trains disponibles, tout simplement.
Alors, deux choses. Île-de-France Mobilité et la SNCF ont passé une convention ensemble. Mmh. Si les trains arrivent en retard, la SNCF doit payer des pénalités à Île-de-France Mobilité. Or, si on fait supprimer le train, eh ben, il n'est pas en retard. Donc, il n'y a pas de pénalité à payer à Île-de-France Mobilité. Donc, c'est un jeu dangereux d'ailleurs, mais c'est pour ça que des fois, on voit des trains qui s'annulent au dernier moment, qui n'apparaissent plus. Ben voilà, c'est parce que on veut pas payer. Et oui, c'est embêtant parce que on devrait avoir, là, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver, par exemple. Effectivement, ouais. Il va y avoir entre 13 et 15 millions de spectateurs. Il y a des athlètes, je crois qu'il y a 15 000 athlètes, 45 000 volontaires. qui vont arriver. On va être regardé par le monde entier parce que c'est un événement mondial. Et hélas, déjà au quotidien, on n'a pas les moyens de faire d'emmener les usagers au travail et de les faire revenir et à l'heure et dans de bonnes conditions. Donc ça va être un vrai problème.
Alors, justement, bon, on a des problèmes concrets quand on voit le Paris-Clermont. Un exemple. Là, où on parle des grandes lignes, bon, alors c'est la catastrophe. Il suffit, bon, ça m'arrive de prendre ce train-là, c'est vraiment galère. Et sans oublier les petites lignes et tout, où est-ce qu'on en est avec le train dit des marchandises? C'est fini? Qu'est-ce qui se passe?
On est dans un flou artistique complet parce qu'on est d'annonce en annonce. C'est-à-dire que on pourrait. Il y avait une volonté à un moment donné. De l'État parce que justement la CGT et puis des transporteurs étaient montés au créneau en disant il faut refaire circuler le Perpignan-Rungis parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a trop de camions sur les routes, parce que la pollution, parce que beaucoup de choses. Et on s'aperçoit que ce ne sont que des annonces. En fait, ils veulent essayer de faire un marché avec du train privé. Sauf que je rappelle aux gens que quand vous montez une société, si vous êtes du privé, c'est pour gagner de l'argent. Et que, hélas, on serait plutôt sur un service public que sur des entreprises pour gagner de l'argent quand on transporte de la marchandise.
Mais j'ai l'habitude de dire, bon, apparemment, on n'est plus des usagers pour les SNCF. On est des clients. Alors souvent, quand il y a des problèmes pour se faire rembourser, on n'est plus des clients, on est des usagers. Donc, cette histoire de sémantique... Bon, il y a quand même quelque chose d'important. On utilise la sémantique. Pourquoi faire?
Marteler justement. Alors, usagers, nous, on a toujours dit qu'on était des usagers parce qu'on n'emmenait pas les gens en vacances. Pour le coup, on emmenait les gens au travail sur le Transilien. Et puis, comme ça a un coût, on aide les gens à aller le moins cher possible. Parce que les transports sur rail ont un coût. Je vais prendre un exemple. Pourquoi c'est cher? Parce que quand vous êtes sur la route, quand vous prenez votre voiture, si vous passez par l'autoroute, vous payez une partie des infrastructures, mais pas tout. À la SNCF, on paye tout. On paye les infrastructures, on paye les gens qui travaillent, on paye les péages, parce que les gens ne savent pas, mais pour faire rouler un train, nous payons un péage, ce qu'on appelle un péage, à une entité. Et si on paye pas le péage, on peut pas faire rouler le train. Vous voyez? Donc c'est une accumulation de petites choses qu'on nous demande de payer qui font que le titre de transport est très cher. Et ça, les gens comprennent pas souvent. Et effectivement, c'est là qu'on devient des clients.
Alors, il y a eu une rencontre, une visite, le mardi 23, justement aux ateliers SNCF de Villeneuve-Saint-Georges. C'était la présidente du groupe La Gauche communiste, écologiste et citoyenne, je peux parler de Céline Malaiset, et également d'un administrateur d'Île-de-France Mobilité, Fabien Guillaume Bataille. Est-ce que cet administrateur, il va parler à Madame Pécresse? Le problème va remonter jusqu'à Île-de-France Mobilité ou pas?
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une audition du président de la SNCF, Monsieur Farandou, qui va se passer la semaine prochaine, où effectivement Île-de-France Mobilité a demandé de le rencontrer. Ils vont lui poser beaucoup de questions. Par exemple, sur la période des JO, on va demander une augmentation de 15% des transports. On va lui demander aussi comment que ça se fait qu'il y a autant de difficultés, parce que les élus et Céline Malaiset est venue pour constater, pour se renseigner, pour nous poser quelques questions, pour savoir comment on fonctionnait, les difficultés qu'on avait à fonctionner. C'est la seule qui s'est déplacée. D'ailleurs, on peut le regretter, parce que souvent on aimerait bien que les gens qui prennent des décisions pour les usagers des transports viennent voir dans quelles conditions on fait la maintenance des rames. Là, on les voit jamais. Donc, je remercie Céline Malaiset et Fabien Guyot-Bataille de s'être déplacés. Ils se déplacent assez souvent d'ailleurs à notre rencontre pour constater justement et pour poser des questions à Farandou et à Valérie Pécresse, parce que je rappelle quand même que Valérie Pécresse, c'est elle qui donne le ton sur les transports en Île-de-France. C'est elle qui décide de comment on fait du transport en Île-de-France et de comment on fait de la maintenance en Île-de-France, et elle est en partie responsable justement du dysfonctionnement.
Bon, Yann Piroly, merci. Donc, je rappelle, vous êtes délégué syndical CGT Cheminot. Une petite question indiscrète. Est-ce qu'il va y avoir un mouvement, une mobilisation sociale de la part des cheminots jusqu'aux Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques, pardon?
Alors, pour la CGT, le but n'est pas de faire grève pendant les Jeux Olympiques. Par contre, effectivement, on peut discuter à tout moment sur comment on fait pour améliorer les conditions de travail et pour améliorer la maintenance et pour améliorer, vous voyez, on est en manque de comment ça s'appelle, de tractionnaires, c'est-à-dire de conducteurs de train. On est en manque de cheminots pour faire de la maintenance des trains, on est en manque de contrôleurs, on est en manque d'agents de sécurité. À chaque fois qu'on pose des questions, on n'est jamais entendu ou alors on arrête de discuter avec nous. Avant, on avait un dialogue, on arrivait à faire bouger les choses. Maintenant, on n'a plus de dialogue. Il y a des tensions de saturation sur les réseaux, on arrive, nous, avec des solutions. Le problème, c'est que, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, on demande aux cheminots de ne pas prendre leur congé. Du mois de juin au mois de septembre, avec entre autres une compensation financière, et encore c'est pas gravé dans le marbre, une compensation de 50 euros brut par jour par jour travaillé. Le problème, ça va pas être pendant les Jeux Olympiques, et ça faut que vos auditeurs le comprennent. Le problème, ce sera après les Jeux Olympiques. On va alléger la maintenance au maximum de juin à septembre. Après septembre, j'ai pas à expliquer que quand on prend sa voiture, par exemple, si on roule tout seul dans sa voiture, on use beaucoup moins les pneus que si on est constamment à 5 dans sa voiture. On use plus vite les freins. On fera plus de kilomètres. Là, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va user plus vite. On va faire de la maintenance allégée. C'est-à-dire qu'au mois de, à partir du mois de septembre, quand les Jeux paralympiques seront terminés, on va se retrouver dans une situation où on aura pas assez d'agents formés pour pouvoir faire de la maintenance. Et je pense que là, on risque d'avoir, comment on va dire ça, de sérieux problèmes. Déjà qu'on en a, et j'ai vraiment une très grande pensée pour tous les usagers, justement, des transiliens en Ile-de-France, où c'est difficile, où des fois on est serré dans les transports, on passe des heures debout, des fois on n'a pas de toilette, des fois les trains sont annulés, on a des correspondances où on attend dans le froid. Enfin, c'est vraiment pas sympa. Alors on critique beaucoup les cheminots en disant qu'est-ce qu'ils font, c'est des feignants, c'est ceci, c'est cela. Enfin, moi j'aimerais dire que nous aussi, on combat tout ça parce qu'on le voit arriver, parce qu'on voit les choses arriver, et que quand on demande à Valérie Pécresse de nous donner un peu plus de moyens pour bien fonctionner, pour mettre des trains à l'heure et pour rendre le réseau moins saturé et pour que les gens puissent aller au travail en toute sécurité, elle ne nous entend pas. Ou tout du moins, elle ne veut pas nous entendre.
Yann Perrelli, merci. Maintenant, quelque chose, bon, moi je suis un usager justement des transiliens et souvent je vois joli, par manque de personnel, le trafic est sérieusement perturbé. Mais enfin, bon, peut-être une petite question, pourquoi est-ce que les élus syndicaux n'informent pas les usagers par rapport à tous ces problèmes-là, pour qu'on puisse savoir ce qui se passe et que pour que cheminots soient mieux compris aussi dans leur lutte?
Le groupe de Céline Malédé, qui est présidente du groupe écologiste, communiste, de gauche et citoyenne, qui font un stop galère.
Oui, effectivement, des réunions publiques dans toute la région. Oui.
Voilà, j'invite les usagers à aller les écouter, à écouter les explications. Alors c'est bien d'avoir les explications, mais après il faut se mobiliser pour que ça change. Parce que si on ne fait rien maintenant, ça va aller en se dégradant. À chaque fois qu'on a dit que ça irait mieux, ça ne l'a jamais été. Au contraire, ça s'est empiré. Même s'il y a eu des investissements, parce que d'un côté on fait de gros investissements. Je rappelle que par exemple le Technicentre qui est à Villeneuve-Saint-Georges, je crois qu'il leur a coûté en tout 660 millions d'euros. 660 millions d'euros. Or, quand on discute avec les usagers qui empruntent la ligne D et la ligne R, ils pourraient me dire, oui, enfin nous, rien n'a changé, on est toujours dans la même panade, on a du mal à aller au travail, on a du mal à en revenir, vous annulez les trains n'importe quand, ça risque de durer longtemps parce que on nous refuse, par exemple, des moyens supplémentaires sous prétexte qu'ils nous construisent un nouvel atelier. On nous refuse des moyens qui permettraient d'aller sur les 8 prochaines années en s'améliorant. Je pense que vous avez raison. On devrait communiquer beaucoup plus, aller à la rencontre des usagers et que les usagers nous écoutent, parce que des fois, quand ils voient des cheminots, ils veulent les engueuler, et je les comprends parce qu'effectivement, ils ont un ressenti qui est gros, hein. Quand vous arrivez en retard tous les jours au travail et que vous avez un patron qui veut que vous arriviez à l'heure, ça commence à être très compliqué. Et oui, bien sûr, on aimerait bien aller leur expliquer et aussi qu'ils nous aident à faire changer les choses.
Voilà. Bon, merci Yann Pirolli. Je rappelle le délégué syndical CGT chez Minon. Merci et à très bientôt. Merci.
Je vous remercie.
Et, au revoir. E voltamos aqui ao direto e vamos alterar o programa na medida em que a atualidade de conta igualmente, tanto mais que o presidente de Timor-Leste, quero me referir, José Ramos Horta, esteve aqui em Paris, esteve em encontros, entre outros, com o presidente da República, Emmanuel Macron, e não só, foi um encontro que tivemos eu e o meu colega da redação, Ricardo José, foi na passada sexta-feira, num hotel, um grande hotel aqui em Paris, de maneira que a prioridade não estava previsto, mas aqui vai a entrevista que realizámos com José Ramos Horta. Focámos muitas coisas e ele também não se esqueceu da Rádio Alfa. Obrigado a ele. Mas aqui vai a entrevista. Senhor Presidente Ramos Horta, não é a primeira vez que eu digo Senhor Presidente, mas é precisamente a Rádio Alfa, desde que existimos, uma das nossas causas, um jornalista a falar assim, talvez não seja a melhor forma, mas enfim, assumo plenamente, era a causa timorense. Estou recordado no início dos anos 80, só uma pequenina anedota. Ramos Horta chegava aqui a Paris, entrava pela Porta do Cavalo, mas o senhor ditador indonésio tinha direito a tapete vermelho. Anos 80, anos 90, 1999, os massacres. Timor-Leste foi o primeiro país do 21º século. Qualquer coisa importante. Finalmente, essas suas idas e voltas a Paris, senhor ministro dos negócios estrangeiros, como nós dizíamos na altura, com o recuo, esses anos, Ramos Horta.
Bom, já lá vão 22 anos. Antes já eram 24 anos de luta. Hoje, nesses 22 anos para cá, desde a independência, reconhecido por todo o mundo, não há um único país que não reconheça a soberania e a independência de Timor-Leste. Temos relações diplomáticas com mais de 100 países, temos dezenas de embaixadas em Timor-Leste, participamos em todos os fóruns internacionais, membros da ONU, membros do movimento não alinhado, participamos em todas as conferências internacionais, somos membros da CPLP, muito proximamente seremos membros da ASEAN, uma das mais ricas e importantes organizações regionais. No dia 26 de fevereiro serei eu a dirigir a nossa delegação para Abu Dhabi, para uma conferência da Organização Mundial do Comércio, para Timor aderir, e sucessivamente tudo isso resultou de uma luta do povo timorense, liderado pelo Xanana Guzmão, com uma grande visão, inteligência e total dedicação, sacrifício do povo, mas também graças à solidariedade internacional, solidariedade portuguesa, ao grande papel da diplomacia portuguesa, de quase, se pode dizer, todos os chefes de Estado portugueses se implicaram, se solidarizaram, desde Ramalhianes a Mário Soares, a Jorge Sampaio e, claro, o que hoje presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na altura não era presidente, mas fazia parte, né, dos partidos políticos como o PSD, PS, PCP, UDP e tantos outros em Portugal que sempre solidarizaram. Português sempre na primeira linha de apoio a Timor e depois da independência sempre na primeira linha também apoiar o desenvolvimento, a consolidação do Estado. Não quero ignorar, não quero desconhecer, não citar os portugueses em França. Rádio Alfa, no outro dia quando cheguei a Paris eu não lembrava do teu nome, mas eu disse: epa, a Rádio Alfa ainda existe? Perguntei a uma jornalista portuguesa. Sim, ainda existe, muito ativo. Ele: epa, aquele senhor alto, jornalista, como chama? Eu disse: olha, é esse mesmo que eu quero ver. Portanto, lembro da vossa grande dedicação à nossa causa.
Sr. Presidente, está em Paris, veio até França. Sei que teve encontros ao mais alto nível com as instâncias francesas, nomeadamente o presidente Emmanuel Macron. Com que objetivo é que teve estes encontros em Paris?
Bom, sempre tivemos boas relações com a França, desde a nossa independência. A França teve sempre um papel muito positivo no Conselho de Segurança de apoio a Timor-Leste e, com a minha reeleição a Presidente da República, fiz questão de reforçar, de reaproximar no plano diplomático bilateral as relações que eu cultivei no passado, quando era ministro dos Estrangeiros, mas que depois, ao longo de anos, com novos presidentes em Timor, novos governos, se deixaram esfriar, e sem muita atenção a estas relações. Então, decidi vir à França, vou à Inglaterra, estive em Roma com a sua santidade, em junho estive na Alemanha, fui recebido pelo presidente federal, pelo chanceler. Estive em Portugal, foi um dos primeiros países do mundo a visitar, assim como na Indonésia, quase todos os países da ASEAN já. Estive já várias vezes com António Guterres, etc. Portanto, país pequeno, uma das nossas grandes armas de defesa e de promoção dos nossos interesses são as relações bilaterais e a nossa participação em instituições multilaterais ativas, nossa participação ativa nessas instituições. Tanto a vir à França, também para concretamente encorajar do lado francês maior cooperação conosco, eles estão disponíveis, o presidente Macron recebeu muito bem, assim como no Senado e na Assembleia Nacional. Talvez vamos ter uma embaixada francesa em Timor-Leste e a Agência de Desenvolvimento Francesa teve uma muito boa conversa com eles, vamos trabalhar em conjunto em Timor-Leste e procuramos investidores franceses, sobretudo na área de turismo e hotelaria. Assim como já temos um gigante francês em Timor-Leste, que é Bolloré. Bolloré fez parte do projeto de construção do porto moderno de Dili e de Tíbar, e é Bolloré que tem o contrato para fazer gestão do porto durante 35 anos. Além disso, a Alcatel é que está a construir, trazer o cabo submarino da Austrália para Timor-Leste, que vai modernizar a nossa conectividade.
Vamos, Horta, é importante aqui que se passa, porque Timor partiu do nada, teve que reconstruir isto na sequência precisamente das destruições pelos ocupantes indonésios, ao petróleo. Portanto, é a riqueza de Timor. Ora, Timor, penso eu, que há uma luta, não sei se continua isso, eu gostaria que o presidente de Timor-Leste me respondesse, onde é que está? Porque comentado havia um contencioso com a Austrália, porque aparentemente os direitos legítimos do povo timorense não eram tidos em conta. A situação evoluiu no bom sentido para Timor-Leste ou não?
Sim, primeiro, em 2018, finalmente assinamos o tratado de delimitação de fronteira marítima a nosso favor, isto é, segundo a linha mediana que nós sempre defendemos. Entretanto, continuamos as conversações com as companhias petrolíferas e de gás para a construção de um gasoduto do Mar de Timor para Timor-Leste. Ainda não está acordado, mas acredito dentro de alguns meses, este ano, haverá um acordo celebrado em Timor-Leste e as empresas petrolíferas para trazer o gasoduto do campo de gás chamado Great Sunrise, que é um dos maiores campos de gás de toda a nossa região, e que vai trazer a ordem de mais de 100 bilhões de dólares em receitas para Timor-Leste durante a vida desse campo de gás. Portanto, as coisas estão a andar muito bem.
Sr. Presidente, desde a independência de Timor-Leste, naturalmente houve evolução, houve altos e baixos. Como é que analisa hoje estes anos de independência do seu país?
Eu dou alguns números para se entender os progressos que nós temos. Por exemplo, em 2002, ano 1 da independência, havia uma universidade. Hoje temos 16. Em 2002, ano 1 da independência, nós tínhamos 19 médicos. Hoje temos 1.200 médicos. Tínhamos um único doutorado, PhD. Hoje temos dezenas, centenas de mestrados, milhares de bacharelatos, licenciaturas, feitos em Timor, feitos na Indonésia, na Austrália, em Portugal, na Coreia do Sul, no Japão, na China, nos Estados Unidos. Tanto. E no ano 1 da independência, a eletricidade era muito precária, era só na capital. Hoje a eletricidade cobre 96,1% do território nacional. Mas ainda existe muitas dificuldades. A extrema pobreza continua a prevalecer. Pobreza infantil, subnutrição infantil é demasiado elevado. Vamos continuar a trabalhar para que não haja mais pobreza, sofrimento no nosso país. Mas o país está tranquilo, completamente em paz, não temos qualquer violência política, Não temos crime organizado, temos total entendimento entre as diferentes religiões, embora o catolicismo é 99,6% do país. É o segundo país mais católico do mundo em termos de percentagem da população. Em termos de liberdade de imprensa, Timor está no décimo lugar no mundo. França está no 24º lugar, Inglaterra 26, Estados Unidos 34, etc. Em toda a Ásia, em toda a África, em toda a América Latina, não está nenhum país nos primeiros 10. Timor-Leste é quem está no número 10, Portugal número 9. O resto é Noruega, Suécia, etc. Portanto, veja, né? Timor, país jovem, a décima melhor classificação em liberdade de imprensa no mundo.
Lanzarote, ainda mais uma pergunta. Há instantes falou, precisamente da conversa que teve com o presidente Emmanuel Macron, a propósito do investimento. O turismo também é bastante importante para Timor-Leste. Ora, uma pergunta, faço o advogado do diabo. Até que ponto é que esse investimento, nomeadamente que possa vir da China também, o turismo, sabemos que o turismo, bom, como é que é, até que ponto é que Timor pode guardar a soberania, pode controlar o seu desenvolvimento, porque vimos que em alguns países, precisamente por trás desse investimento, bom, o país parece que perdeu uma parte de se poder dirigir a si próprio.
Bom, nós temos alguma experiência para proteger a nossa soberania, a nossa independência, os nossos interesses, mas estamos num mundo globalizado, estamos totalmente integrados na economia regional, economia mundial, mas ao mesmo tempo nós participamos nas instituições que estabelecem as regras que regem as relações internacionais, por exemplo, o comércio internacional. Vamos ser membros da Organização Mundial do Comércio, que rege as regras, né, estabelece as regras para o comércio mundial. Somos membros do Fundo Monetário Internacional, membros do Banco Mundial, do AFC, isto é, participamos de todas as reuniões, membros das Nações Unidas, portanto, estamos integrados no sistema multilateral e não há um país que escape, né, à interdependência. A interdependência é a realidade do mundo de hoje.
Relativamente à língua portuguesa, desde o primeiro ano que a independência está oficializado. Isso também implica que tem havido boas relações com Portugal, as relações bilaterais?
As relações com Portugal foram sempre, sempre boas. Tem a ver, em parte, com a língua portuguesa, mas não é. Portugal teve a sua presença em Timor durante 500 anos, solidarizou sempre com a luta, com a nossa luta para a autodeterminação e independência. E nós é que tomamos a decisão de reintroduzir o português como língua oficial. Em 2002, ano 1 da independência, menos de 1% falava português. Hoje, pelo menos, entre 30% e 50% entende e fala o português. Portanto, em pouco tempo, em 20 anos, fez-se mais pela língua portuguesa em Timor do que durante todo o tempo da presença portuguesa em Timor. Porque quando, em 75, menos de 10% de timorenses falavam português. Em 75, último ano da presença portuguesa, depois de 500 anos de ter lá chegado os primeiros portugueses, menos de 10% falavam.
O governo timorense tem o objetivo de, até 2030, segundo li há pouco tempo, de aumentar consideravelmente...
Eu espero para cima de 50%. Sim.
Para terminar, uma questão de caráter internacional. Timor-Leste sofreu na pele para atingir a sua independência e o senhor teve o prémio Nobel da Paz. Através disso, como é que vê hoje a situação bélica na Europa e no Médio Oriente, nomeadamente?
Bom, primeiro, a Ucrânia. Catástrofe para a Ucrânia, sobretudo, ucranianos, mas também uma catástrofe para a Rússia. Foi arrastado para esta guerra pelo presidente Putin, que está a autodestruir-se, porque a Rússia, do ponto de vista militar, não sai ileso desta guerra. Do ponto de vista psicológico, humano, econômico, também não sai impune desta guerra. E a Europa está numa encruzilhada, sem saber por onde é que isto vai terminar. Uma das partes ganhará a guerra? Não acredito. A Rússia não vai poder declarar... Bom, poderá declarar vitória sem ter ganho a guerra. Poderá fazer isso. Mas, na realidade, não vai ganhar. mas também a Ucrânia não vai ganhar a guerra. Parte a parte tem que fazer concessões. E as concessões podiam ter feito antes da guerra, para evitar a guerra. Mas se a Rússia, do ponto de vista militar, ganha a guerra, catástrofe total para a Europa. Mas eu não vejo como a Ucrânia pode ganhar a guerra. Não vejo como a Rússia pode ganhar a guerra. Está em vantagem, neste momento, pelo que nós lemos. A Gaza, tragédia, catástrofe. Não é que tudo começou com 7 de outubro. Tudo começou muito antes de opressão, de arrogância, de abusos por parte do Estado de Israel. Um povo é um povo, são seres humanos, sofrem, são humilhados, aguentam até onde podem aguentar e um dia explodem. A explosão foi no dia 7 de outubro. E a resposta de Israel, em vez de ser uma resposta inteligente, proporcional, porque o ataque de Hamas, a barbaridade perpetrada por Hamas de matar civis, crianças, velhos, é ignóbil. Eu não glorifico, não sou daqueles que fazem manifestações a favor do Hamas. Condeno qualquer organização ou qualquer Estado que faça agressão covarde contra civis. Mas Israel devia ter sido mais alto, mais moral e responder de outra forma. Pelo contrário, reduziu a cinzas Gaza. Quase 30 mil pessoas morreram em Gaza, maioria mulheres e crianças. A Israel não vai ganhar esta guerra com Hamas. E pior ainda, perde a guerra da ética, da moral. Esta guerra muda muito Israel. Infelizmente, ninguém aprende com a história. Repetimos sempre os erros. Falamos muito, aprender com a história, mas ninguém aprende com a história.
Muito obrigado.
José Ramos Horta, os microfones da Rádio Off, entrevista que realizei com o Ricardo José na passada sexta-feira. Estamos a chegar às 13 horas, voltemos dentro de alguns minutinhos, mas nem no panto fundo temos uma canção timorense com os jovens. Ouçamos um bocadinho. Queria lembrar que esta entrevista com o Ramos Horta já está no podcast da rádio, pode ser ouvida a partir de agora.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E cá estamos nós na segunda hora, Passagem de Nível, neste domingo, dia 28 de janeiro, emissão com a difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Oi, agora vamos fazer uma viagem, uma longa viagem, concretamente entre 1807 e 2020, a propósito do livro Breve História de Portugal, Raquel Varela e Roberto Della Santa. Raquel Varela, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito obrigada, boa tarde a todos.
Muito obrigado, já tivemos a ocasião de falar, mas de outro trabalho seu. Ora, desta feita, Raquel Varela, lembro, historiadora, professora universitária, vamos do período das invasões napoleónicas até o início da epidemia da Covid, que o chamado da Covid. Ora, como diria o outro, e pessoas de bem, é preciso conhecer a história para ser parte dela como sujeitos, não é?
Sem dúvida, muito obrigada antes de mais nada pelo convite. Nós procurámos fazer nestes 50 anos do 25 de Abril, que eu estudei na História do Povo na Revolução Portuguesa, que está felizmente publicada em França, Un Peuple en Révolution, pelas edições Agon. Nós agora procurámos fazer um livro que refletisse sobre a formação social portuguesa, a formação das classes sociais em Portugal, da burguesia contra a nobreza desde as invasões francesas e da Revolução Nacional Popular contra as invasões francesas, até passando pela uma revolução industrial não autónoma, portanto Portugal sempre muito dependente da Inglaterra, inclusive no arranque industrial, para a fundação da Fraternidade Operária, depois da Comuna de Paris, como um braço político e organizativo da Internacional dos Trabalhadores, até ao desenvolvimento do, enfim, do anarcossindicalismo, que é do mais importante em todo o mundo. Portugal, Espanha, França, Estados Unidos estão entre os países onde se vai mais longe. Para se ter uma ideia, é um número que nós gostamos sempre de lembrar. Havia 350 jornais operários na viragem do século XIX para o século XX, e um jornal como A Batalha, em 1919, chegou a ter 25 mil exemplares diários. Até ao Estado Novo, como, digamos, o último ato da Revolução Burguesa, baseado na proibição dos partidos e dos sindicatos para garantir a acumulação de capital e no trabalho forçado nas colónias, que originou revoltas muito importantes, até, evidentemente, ao 25 de Abril, a partir de um estudo daquilo que se chama a democracia participativa, mas daquilo que se chama a pré-figuração em ato. O que é que isto quer dizer quando em Portugal um grupo de quase 3 milhões de pessoas que esteve envolvido em manifestações, comissões de trabalhadores, moradores, etc., imaginou outra forma de viver. Até depois à Europa connosco. Foi isto que nós tentámos fazer. Evidentemente é um livro para tentámos fazer na forma de história pública, ou seja, também para não historiadores. Há um debate entre a historiografia sobre a formação social portuguesa, sobre o Estado-nação, etc., que fazemos, mas fazemos numa forma que esperamos que seja também para não historiadores e que todos queiram ler, e temos tido já uma resposta muito positiva nesse sentido.
Sim, com efeito, é a história a partir de baixo, como costuma dizer, porque eu sei que havia também um projeto da sua parte de escrever a história popular de Portugal, e finalmente este livro entra perfeitamente nisso, na medida em que, bom, sem conhecermos o passado, é impossível de transformar o presente. Ora, e quando se fala do presente, isso é bastante importante, isto depois aparece já no final do livro, é que estamos a festejar o 50º aniversário do 25 de Abril. Ora, tem pessoal que já lá vão 50 anos, no entanto, um certo número de lições não foram ainda tiradas, porque houve uma vitória aumentada, vocês focam isso, é bastante importante, a dualidade de poderes que havia entre 74 e 75. Um certo número de conquistas populares, digo bem, conquistas populares do povo, que o povo no dia 25 de Abril veio para a rua. Isto podemos fazer o paralelo com a situação que se passa hoje, não, Raquel Varão? A defesa do Serviço Nacional de Saúde, o direito à educação, o direito à habitação. Quer dizer, parece que voltamos 50 anos atrás, onde o povo conseguiu arrancar o certo número de direitos, não?
Ela é uma história popular de Portugal, foi isso que nós fizemos, a People's History, une histoire populaire, não é? Em França também penso que se traduz assim.
Com efeito.
Mas em Portugal, o história popular soa a uma coisa um bocado nacional popular e não à história dos de baixo. Daí nós temos decidido pelo título Breve História de Portugal. Mas justamente o que nós quisemos fazer foi uma People's History, e portanto não há dúvida nenhuma que esse era o objetivo. Sobre a questão da dualidade de poderes e dos últimos 50 anos, eu gostava de dizer o seguinte: às vezes há esta ideia de que a história é uma locomotiva que anda sempre em frente, um comboio que anda sempre em frente, e não é assim. Ou seja, o processo histórico tem zigzags e tem recuos, não é a história política social, não é a história cronológica e linear, não acompanha sempre. E isto significa que, por exemplo, a estagnação durante a ditadura do Estado Novo, daquilo que é o mundo do trabalho, contrasta com o avanço extraordinário da concentração de capital das grandes famílias que viviam à sombra do trabalho forçado dos mineiros sul-africanos, dos mineiros moçambicanos a trabalhar na África do Sul, ou dos trabalhadores na metrópole que não tinham quaisquer direitos sindicais e ainda eram sujeitos quando lutavam ou contestavam a tortura e polícia política, contrasta com a aceleração do tempo histórico dos 19 meses da Revolução, que significou, para a grande maioria da população que vivia do trabalho, E por arrasto para a outra população, porque note-se que até os liberais portugueses chegaram ao poder em 1820 e o direito ao voto, que é um direito liberal, só foi conquistado em 1974 com a participação de uma revolução social. Portanto, os trabalhadores, quando entram em revolução, esta é uma tese essencial que nós afirmamos aqui no IVE, que já eu tinha, por exemplo, debatido na questão da história do povo na Europa, que escrevi, na breve história da Europa, é que a classe trabalhadora contém em si uma dimensão universalista. Enquanto que a nobreza garantia para si privilégios, a burguesia garante para si privilégios, a classe trabalhadora, quando se põe em marcha, garante uma conquista, uma ampliação de direitos universais. E isso aconteceu de forma absolutamente extraordinária em 74, 75. Nunca tanta gente cediu tanto, e o grande marco dos 50 anos do 25 de Abril não é no quadro das comemorações oficiais, a partir do Estado, a celebração apenas, e essencial evidentemente, da passagem de uma ditadura a uma democracia liberal, é muito mais do que isso, porque isso implica uma ruptura com a ideia de tempo histórico, ou seja, não houve só uma passagem de uma ditadura a uma democracia liberal, houve uma ditadura, houve uma democracia representativa, houve uma democracia participativa, em que, como eu disse, 3 milhões de pessoas envolveram-se diretamente nas decisões democráticas da sua vida, e foi assim que os médicos em comissões de gestão democrática abriram hospitais, abriram urgências em 74, 75, os professores abriram escolas e debateram os currículos. É uma extensão, os direitos sociais, que muitos deles hoje acabaram, foram conquistados nas fábricas a gestão democrática que hoje é tida como caótica, mas evidentemente que é a ideologia dos vencedores. Porque, na verdade, não tem nada de caótica e tem justamente o contrário. Como é que tanta gente tão pobre, afastada da política, agarrou a vida nas próprias mãos? Depois disso, o que aconteceu é um período de relativo até grandes lutas sociais, que vão desde a campanha do Otelo até à adesão à União Europeia, e há um retrocesso evidente que está plasmado em todos os índices sociais, que se acentua a partir dos anos 90. Ou seja, não há só 50 anos, era isto que eu queria, porque hoje em dia um dos grandes argumentos da extrema-direita, que eu sei que evidentemente não é o seu, mas um dos grandes argumentos do Partido Neofascista Chega em Portugal é dizer que os últimos 50 anos são uma desgraça. Logo, o que estava bem era a ditadura do Estado Novo. Isso, na verdade, implica uma espécie de limpeza histórica, ou seja, esquecer o que é que são o 25 de Abril e as conquistas dos anos seguintes, e esquecer que aquilo que hoje é a degradação da vida dos portugueses está associado ao período, a partir da entrada na União Europeia, que se associa ao período neoliberal no mundo e na União Europeia, não está associado à Revolução do 25 de Abril. Na verdade, durante o Estado Novo, a esmagadora maioria da população era pobre, a esmagadora maioria da população nem acesso a esgotos tinha, não tinha acesso a médico.
A educação...
Nós tínhamos a maior mortalidade materna ou infantil da Europa. Mas se me permite, eu passava agora ao Roberto La Santa, porque ele também queria acrescentar algo que eu acho que é bastante relevante. Com licença.
Roberto La Santa.
Olá, viva!
Muito boa tarde.
Olá a toda a gente lá em casa.
Muito obrigado por estar em direto connosco aqui em Paris. Então, se faz favor.
Olha, eu que agradeço, é um gosto estar convosco. E me juntando um pouco à conversa, bem, já perceberam que um olhar aqui do cientista social do outro lado do Atlântico, né? Então, estamos aqui a quatro mãos a escrever uma história de Portugal no mundo. E me parece que esses 50 anos são importantes. São importantes por várias razões, né? A questão da revolução e a afirmação da dualidade de poderes me parece realmente central para qualquer reivindicação do 25 de abril como processo, não só como um evento político, né? Mas como um processo histórico. Mas particularmente, há uma ideia, força, no livro que me parece importante destacar, que é basicamente a seguinte... Se me permite, esses 50 anos são uma espécie de reinvenção do país. Então, nós estamos num ano que vai ter muitas efemérides em conjunto, né? Uma delas, inclusive, os anos do próprio Camões, né? Do poeta Luiz Camões, do poeta épico, do poema épico que funda uma nação. Mas nós queríamos deslocar um pouco a atenção, ou as atenções, dessas grandes durações, digamos, dos mitos fundacionais, por exemplo, de um país supostamente com 900 anos de história, né, com quase 1000 anos de história, portanto, para a centralidade do que são os últimos 200 anos, né, a história contemporânea, mas mais particularmente esses últimos 50 anos. E por uma razão que pode parecer banal para o ouvinte que nos ouve lá em casa, ou algo, digamos, até do senso comum, mas que não é chamada a colação tão a miúde, que é basicamente o seguinte: se nós olharmos para o espectro político-partidário de Portugal, né, o Partido Socialista, o Partido da Social-Democracia, enfim, todo o arco da governação parlamentar, esses partidos, na sua grande maioria, são fundados nos anos 60 e 70 do século XX. Então, o único que foge um pouco à regra e é fundado um pouco antes, mas mesmo assim, também no início do século XX, é o Partido Comunista, em 1921, que, na verdade, provém de uma refundação dos anos 40. Mas, de qualquer forma, nós não estamos a falar, por exemplo, de um país como a Inglaterra, que tem partidos como o conservador fundados entre 1700 e 1800. Não é? Nós estamos a falar de uma vida política nacional cuja centralidade é fundada com a Revolução de Abril. Ou seja, não só a sua Constituição, mas toda a sua ordem constitucional moderna. Então, nos parece que a história contemporânea realmente marca um momento decisivo que coloca questões fundamentais para todos os portugueses em Portugal e, obviamente, no mundo.
Com efeito. Há que referir, podíamos falar uma hora e um dia destes, vamos mesmo ter que organizar isso, porque, bom, entretanto, os minutos passaram, porque há algo de importante que é o chamado 25 de novembro. No livro, a análise é feita uma contra-revolução a uma ruptura, enquanto se fala de normalização, de maneira que me interroga muito, que não é por acaso, que a Câmara Municipal de Lisboa e o Partido Iniciativa Liberal festejaram 25 de novembro, mas enfim. Muito obrigado, Roberto Della Santa, obrigado igualmente a Raquel Varela. Prometo que...
Muito obrigada a nós.
E podemos voltar ao assunto, porque, bom, eu gostaria que fizéssemos, arrancássemos em 1807 e fizéssemos diversos capítulos do vosso livro, porque para nós é importante, foi como eu disse ao princípio, é preciso conhecer a história para ser parte dela como sujeitos. Aliás, a frase tem a impressão que é do Roberto Della Santa, salvo erro. Muito obrigado aos dois.
Portanto, vamos a isso.
Breve história de Portugal, a era contemporânea, 1807-2020, Raquel Varela e Roberto Della Santa, Bertrand Editora. Podem encomendar o livro, mas à editora, não vão encomendar o livro nas plataformas, se fizerem favor. Muito obrigado aos dois e, evidentemente, que voltaremos ao assunto em breve. Muito obrigado e pode ser este livro. Pode ser, bom, em França chama-se o livro de Chevet, para pensar naquilo que podemos fazer, devemos fazer quando festejarmos os 50 anos do 25 de Abril. Bem-ajam e até proximamente, então.
Muito obrigado.
Obrigado. E nós, dentro de alguns instantes, vamos precisamente falar do ensino português. Já lá estamos. E isto a propósito das secções internacionais. Já começaram as inscrições e isso tudo. E nada melhor que irmos à casa base, peço desculpa de falar assim, queres-me dizer à coordenação do ensino. Isabel Sebastião, muito boa tarde e obrigado por estarem em direto connosco.
Olá, bom dia, boa tarde.
Boa tarde.
Nós é que agradecemos a oportunidade de poder estar presente aqui e podermos dar algumas informações sobre, efetivamente, o ensino do português em França, hoje, nomeadamente, sobre as secções internacionais portuguesas.
Com efeito, isso faz parte das funções da Rádio OFF todos os anos, sem esquecer também de pedir aos pais que exijam o formulário para inscrever as crianças no português. Muitos professores de escolas e não só têm tendência a esquecer. Mas enfim, ora, Isabel Sebastião, queria relembrar que é coordenadora do ensino de português em França, precisamente as secções internacionais, eu não digo, é à parte, é um ensino público, gratuito, é um ensino de excelência, onde precisamente os alunos são bilíngues, onde a cultura e a língua francesa e portuguesa aparecem par a par, lado a lado, e não de uma forma subalterna, não é?
É assim. É, efetivamente, estas secções assumem um cariz bilíngue e bicultural. Estão abertas a todos os alunos, portanto, são, como disse, ensino gratuito. E são efetivamente um contexto de ensino de excelência, porque para além de ser um dispositivo do ensino francês, não é? Está aliado aqui o programa escolar francês com um programa específico de português.
Uhum. E há que referir que os professores portugueses são pagos pelo Estado português.
Exatamente. Os professores que são portugueses, portanto, são professores nativos, são professores que são pagos pelo Estado português. Uhum. Exatamente, pelo Camões, através do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.
Ora, há que referir que, bom, nomeadamente o Collège Lycée de Saint-Germain-en-Laye, abarca todos os graus de ensino. É uma coisa importante, desde a infância até ao BAC. Ora, precisamente, o facto de fazer as secções internacionais a nível do diploma, os alunos saem com um trunfo a mais no bolso, poderia dizer, não?
Sim. Portanto, um aluno que participa, que frequenta o ensino numa secção internacional, acaba por ter um contexto especial e muito específico de ensino, não é? E isso daí traz, obviamente, benefícios para a sua formação. Se pensarmos, por exemplo, em termos humanos, podemos dizer que um aluno faz um esforço acrescido, é verdade, porque uma secção tem horas, para além da parte francesa, tem horas na língua da secção, neste caso falamos do português, contribui para a construção de um aluno trabalhador, não é? Porque vai desenvolver e vai potenciar a sua característica de estudante com capacidade de com disciplina, com capacidade de trabalho significativa. Para além disso, o aluno, ao se ir formando dentro deste contexto, é um aluno que está muito bem preparado para o ensino universitário e estar preparado com um espírito de sacrifício ajuda muito naquilo que é o grau académico universitário, não é?
Com efeito, exige maior trabalho da parte dos alunos, mas aí é importante a componente dos pais. Nós sabemos que todos os pais devemos acompanhar os nossos alunos, mas aí é importante também que os pais apostem neste ensino de excelência que eu referir, porque a língua portuguesa é um trunfo profissional. Muita gente esquece isto.
É verdade. Aliás, é do conhecimento geral e do conhecimento comum que o português tem sido uma língua que tem vindo a crescer e muito se deve, e o futuro assim se avizinha, não é? Assim, a perspectiva é exatamente essa, porque o português é uma língua que se assume como um instrumento privilegiado para a globalização. Sabemos que as estimativas hoje dizem-nos que o português no final do século vai ter quase 500 milhões de falantes, uhum. Sendo atualmente falado por mais de 260 milhões, são aqueles números que são já conhecidos, e portanto este crescimento, se pensarmos na dispersão geográfica da lusofonia e da diversidade cultural dos seus povos, complementarmente à economia que constitui a força poderosa no espaço onde a língua se movimenta e que serve de ponto entre os diferentes continentes, não é? Verificamos que o potencial económico da língua é vasto e que se assume como um fator de competitividade, quer como língua de cultura e de conhecimento, como língua de política e de negócios ou científica. E claro, isto no currículo de um aluno, não é? Faz diferença naquilo que pode vir a ser o seu percurso profissional. Na hora, dou um pequeno exemplo de uma entrevista de emprego, não é?
Ora, nós sabemos que, infelizmente, as secções internacionais, há secções internacionais um pouco por toda a França, algumas continuam a abrir, há aqui a referir, mas, entretanto, o problema para aqueles que não podem, que não estão perto de uma secção internacional, aí as dificuldades para aprender o português são bastante difíceis. Aliás, os embaixadores, o atual como o anterior, têm levantado o assunto. Eu sei que é uma coisa que se passa entre os dois governos, porque efetivamente eu penso que a coordenação, bom, está confrontada com isso, que a coordenação tem outras responsabilidades, precisamente relativamente ao ensino, da responsabilidade da coordenação do ensino. Vale a pena talvez relembrar quais são aqueles graus de ensino que a coordenação tem responsabilidade.
No fundo, a coordenação acaba por ter a responsabilidade em todos os níveis de ensino.
Todos os níveis,
com...
pois.
com, digamos, percentagens diferentes. A coordenação é responsável pelo ensino do português na primária, no ensino naquilo que nós designamos como EILE, que é o Ensino Internacional de Língua Estrangeira, né, que são as, portanto, no seu formato de opção, os alunos, isto não é obrigatório, se desejam ter português, querem aprender português, inscrevem-se na escola onde fazem, portanto, onde estão inscritos, ou numa escola do setor, portanto, onde, a qual pertence a sua própria escola. Uhum. Na primária temos também os cursos ELVE, que são os cursos de ensino de línguas vivas, e já tem um formato diferente, já é uma língua, portanto, obrigatória, que o aluno tem durante o seu, portanto, se o aluno tem aulas de manhã, tem durante a sua manhã, tem a hora de português. Isto a nível da primária. Depois, a nível do colégio e liceu, nós temos, portanto, as secções internacionais, que é da responsabilidade nossa, uma parte, porque também temos algumas secções onde estão colocados professores pela parte francesa, e temos também o ensino associativo, que é o apoio à continuidade do português em sítios, exatamente, onde não existe português no ensino oficial francês, e a coordenação tenta ajudar, tenta apoiar, participando, ajuda com a colocação de um professor.
Ora, vou lembrar alguns números, precisamente, Isabel, se a gestão vai-me confirmar ou não, 107 professores. No primeiro, segundo e terceiro ciclos, CEB, ensino secundário, 14 universidades apoiadas, 6 cátedras de investigação, 3 centros de língua portuguesa Camões, 5 protocolos de apoio à docência. Isto faz um trabalho extraordinário para uma coordenadora, não?
É uma coordenadora e a equipa.
A equipa, como foi?
A coordenadora não está sozinha e com o apoio de Portugal também. É todo um conjunto de sinergias para levar avante aqui o trabalho da coordenação de ensino.
Eu tinha aqui à minha frente a lista das secções internacionais, os contactos, as datas de inscrições aos poucos e poucos começam a ser divulgadas, mas o melhor diretamente é ir ao site da coordenação do ensino e aí temos todas as informações e, caso necessário, telefonar diretamente para vocês, não?
Claro, sim, sempre. Ou enviar um e-mail, os nossos contactos estão na página do nosso site. E esse documento que diz que está logo na entrada do site, porque é o assunto do momento, digamos assim, e porque tem datas e é preciso ter as informações bastante acessíveis, esse documento não está completo, é verdade, porque vai sendo completo à medida que vamos recebendo as informações das próprias secções sobre as datas, quer sejam as datas das inscrições, quer sejam as datas das portas abertas, que é um evento que a maior parte das secções internacionais portuguesas realiza para receber os potenciais e os interessados em saber como funciona, para já em conhecer o estabelecimento e em saber como funciona a secção, conhecer os professores, mostrar as valências de cada estabelecimento de ensino, mostrar os projetos pedagógicos que são desenvolvidos nessa secção. E, portanto, é um dia sempre muito, muito rico e muito interessante e útil para quem está para tomar uma decisão, se quer ou não, entrar e frequentar uma secção.
Eu recomendo
a participar.
Aliás, dentro dos Santos, vamos ter a Marco Gonçalves, que é membro da Associação de Pais de Alunos da Secção Internacional Portuguesa do Colégio Lycée Internacional Honoré de Balzac, em Paris 17, que já está em direto connosco. Marco Gonçalves, muito boa tarde.
Olá, Artur, muito boa tarde.
Bom, temos igualmente em direto a Coordenadora-Geral do Ensino, a Coordenadora Isabel Sebastião, precisamente, que estava a realçar a importância destas jornadas portas abertas e no Balzac, como tinha o hábito de dizer, vai ser no próximo sábado, dia 3 de fevereiro, entre as 9 e as 12h30. Portanto, aí vamos ter professores, vamos ter alunos, vamos ter pais que podem receber, precisamente, os pais que querem inscrever os seus filhos neste Colégio Liceu, não é, Marco Gonçalves?
Sim, de facto nós vamos estar lá entre as 9 e o meio-dia e meio, no próximo sábado. Uhum. A ideia é mostrar a importância de uma secção internacional. Ou seja, o facto que a existência destas secções permite aos alunos de famílias ou portuguesas ou de origem portuguesa a possibilidade de, ao mesmo tempo que são integradas no sistema escolar em França, podem continuar a aprender o português. Isto significa o terem mais entre 6 a 8 horas de aulas semanais entre a língua portuguesa e história e geografia. E no fundo, permite de manter o contacto com a cultura, além de, como existem mais secções internacionais no colégio e no liceu, de haver um intercâmbio de culturas. Eu, como pai de um aluno que está atualmente na 4ª, vejo que é a riqueza de, além de partilhar as aulas com outras nacionalidades, ele sai com essas, hoje em dia, esses amigos, e de ter outros conhecimentos de outras culturas e mesmo de outras línguas.
Com a evento de uma abertura enorme a nível cultural e não só. Ora, no que diz respeito ao Colégio Liceu no Rei de Balzac, em Paris 17, Boulevard Bessière, fica pertinho do metro, entre outras coisas, aí do RER, linha C, da Porte Clichy, precisamente a 6ª à 3ª, e a nível do Liceu, 2ª e terminal. Mas, precisamente, é bastante importante nesse aspecto também, Isabel Sebastião, é que aí não há carta escolar, não há nada, a única contrariedade, entre aspas, é a questão da distância e dos transportes, que pode provocar alguns problemas aos alunos, não, Isabel Sebastião?
Quer dizer, isto depende sempre de onde é que o aluno vem, qual é a origem, portanto, qual é a origem geográfica do aluno. Mas, efetivamente, como referiu, o Balzac está bem servido de transportes, e, portanto, e o metro é mesmo ali à saída do portão da escola. E, portanto, eu sei que em CISM a coisa é um bocadinho mais complicada, mas à medida que eles vão avançando nos anos escolares, nos níveis de ensino, os alunos vão ganhando também a sua autonomia e vão crescendo. Portanto, esse problema que se sente mais em CISM começa a dissipar-se um pouco à medida que os anos... que ele avança no seu percurso escolar. Eu queria só, completando as palavras do Marco, dizer que ao longo do percurso escolar, os alunos que pertencem à SOC, que frequentam as secções internacionais portuguesas, desenvolvem tudo isso que o Marco acabou de dizer, também porque eles participam em projetos pedagógicos que são desenvolvidos pela secção, pelos professores da secção, em parceria com Portugal. Portanto, são desenvolvidos muitos projetos pedagógicos que acabam por contribuir para o enriquecimento cultural e pessoal dos alunos e que os preparam para um mundo globalizado e multicultural, exatamente porque eles estão num contexto onde contactam com muitas nacionalidades. Isso que o Marco estava a dizer, que nas turmas eles estão em contacto com diferentes nacionalidades. E a língua portuguesa tem presença e ganha um papel cada vez mais preponderante, não é? Enquanto língua internacional e de comunicação. E, portanto, nada é perfeito, não é? Não podemos morar todos ao pé, ao lado do estabelecimento de ensino, isso seria o ideal. E aquilo que podem ser os benefícios de participar, de frequentar uma secção internacional portuguesa, compensa aquilo que podem ser as dificuldades, nomeadamente como as deslocações e os transportes. Portanto, Balzac, como disse, tem o metro mesmo ao lado do portão da escola e, portanto... facilita bastante.
São meia dúzia de metros, e precisamente eu tive a ocasião de assistir à abertura desta secção, já lá vão uns aninhos, como diria outro, mas enfim. Agora, há algo bastante importante que eu tenho insistido sobre essa questão, Marco, é que, bom, o liceu está Boulevard Bessière, do lado de Paris. Do lado por trás está o Boulevard Périphérique. E do outro lado, nas localidades à volta, há uma imensa comunidade portuguesa. Há um certo número de associações, e eu faço a pergunta cada vez, cada ano que passa, porque é que as associações do outro lado do Boulevard Périphérique não se mobilizam para que haja mais alunos no Balzac, Marco? Bom, é um problema que ainda não consegui resolver, digo-se sinceramente.
Sim, é um problema bom que nós, os pais, todos os pais da secção e nomeadamente os pais da associação, nós contamos com a ajuda da Rádio Alfa para difundir. De facto, nomeadamente nos últimos anos, houve um decréscimo do número de alunos inscritos. Há não só o facto da localização, que a nosso ver é uma boa localização, há as condições do colégio e da escola em si. É uma escola que tem 4 ginásios, tem uma piscina, então, logo há tudo o que é necessário para que os alunos tenham um ensino de qualidade. Eu acho que há uma certa ideia que o facto de estar numa secção é complicado. É complicado o cotidiano e é complicado de enterar. De facto, não é assim tanto. O que eu posso dizer é que não é assim tanto. É preciso, evidentemente, ter algumas boas notas, algum conhecimento
de português,
de língua, mas não é necessário dominá-la perfeitamente, porque a escola está lá para isso mesmo. Portanto, é necessário algum conhecimento, e nós, como pais de crianças e de adolescentes que vivem aqui, tentamos fomentar, evidentemente, em casa, a utilização da língua portuguesa, mas não é necessário um conhecimento muito, muito forte. Portanto, é necessário que as associações também nos ajudem. Há uma forte ação da Associação de Pais para mobilizar essas associações. Os outros pais e eu temos feito várias comunicações e temos feito vários... Temos um site Facebook, Instagram, temos um site. Portanto, respondemos a várias questões, mas nós contamos também com a ajuda das e pedimos às associações de difundir, porque nos últimos anos o número de inscritos não tem sido o suficiente, é o suficiente para manter nesta altura, mas pode estar em risco se não houver uma mobilização. E honestamente não há a explicação, porque há uma comunidade tão forte, e os benefícios de estar numa secção, eles são evidentes,
enormes,
como já dissemos.
Sim, entanto mais, e a comunidade está sempre a queixar que não há cursos suficientes. De maneira que, voltando aqui ao Collège Lycée Honoré de Balzac, à Bessières, em Paris, 17, a jornada das portas abertas será no próximo sábado, dia 3 de fevereiro, entre as 9 e as 12 horas e 30 minutos. As inscrições depois, entre o 15 de janeiro e o 29 de março, é necessário preencher um dossiê, levar um certo número de coisas, mas para terem as informações completas, vão ao site do Balzac, e vão encontrar isso tudo, evidentemente, e para complemento de informação relativamente às outras datas de inscrição, Isabel Sebastião, aí vamos regularmente tocar na tecla da coordenação do ensino e vamos encontrando isso aos poucos e poucos, não é?
Sim, o tal documento que eu falei está a ser atualizado todos os dias, assim que nós temos a notícia de que, porque nós também consultamos regularmente os sites dos estabelecimentos de ensino, e os nossos professores também nos dão essas informações, e sim, neste momento não está, eu tenho aqui à minha frente, ele não está completo, mas ele vai sendo atualizado todos os dias. Será que eu posso dizer alguma coisa sobre o que disse o Marco atrás?
Com certeza, com certeza.
É assim, é verdade que há uma espécie de... Não sei bem como dizer isto, mas fala-se muito da localização do estabelecimento de ensino em relação ao Balzac. Mas eu acho que antes do estabelecimento de ensino, da localização do estabelecimento de ensino, tem que se pensar naquilo que o estabelecimento tem para oferecer aos alunos. O estabelecimento tem uma quantidade de valências estruturais que permite que os alunos, por exemplo, possam ser atletas de alta competição e frequentar esse estabelecimento de ensino. Isto se calhar os pais muitas vezes não sabem, os próprios alunos muitas vezes não sabem. E era importante fazer saber estas informações na divulgação que se faz. Eu posso lhe dizer que, tendo em conta que aquilo que o Marco disse, e é verdade, algumas secções apresentam um número um pouco baixo de candidaturas, perdão, a coordenação de ensino em coordenação com a Inspeção Geral de Português da parte francesa, portanto, os nossos parceiros do Ministério Francês, desenvolvemos um trabalho este ano de dinamização das secções. E esse trabalho consistiu essencialmente em pôr em contacto os professores das secções com os professores de todos os estabelecimentos de ensino e todos os níveis de ensino que pudessem servir de alimento à secção, que tivessem alunos que pudessem servir de alimento à secção. Então, nós fizemos reuniões nos estabelecimentos de ensino, com os professores da secção, com professores dos liceus onde o português está como LV2 e com os nossos professores de associações, aqueles que são nossos, e com os professores do ensino primário, seja a vertente opção, o EILE, ou a vertente, digamos que obrigatória, o ELV. E têm sido desencadeadas uma quantidade de atividades, umas com mais sucesso, outras com menos, mas têm sido desencadeadas todo um conjunto de atividades de levar quer os pais, quer os alunos a visitarem o estabelecimento de ensino. Porque a divulgação passa por aí, passa por tomarem conhecimento da existência e da informação de que o estabelecimento de ensino pode oferecer aos alunos. Eu acho que o ponto de partida é exatamente esse. Nós, no nosso caso, enviámos a informação, e especificamente de Balzac, por acaso, a todas as associações onde nós temos um professor que possam alimentar ou que estejam nas imediações de Balzac. Claro que, como o Arthur falou há pouco, não é preciso estar no setor, as secções não obrigam a isso, mas nós fizemos-lo nas que estão mais perto, exatamente porque sabemos que há muita reticência da parte dos encarregados de educação e dos pais relativamente à questão da distância e dos transportes e das diligências da ida para o liceu. E já agora, aproveito para dizer outra coisa, que é o perfil de aluno de secção. O perfil de aluno de secção tem que ser um perfil de aluno trabalhador. Como disse o Marco, eles têm que saber falar português, sim, têm que ter algum conhecimento de língua, porque têm que fazer uma entrevista e uma prova, mas é sobretudo um perfil de aluno que é trabalhador, que é aluno de que quer frequentar. Porque se for um perfil de aluno trabalhador, ele vai progressivamente com as aulas e com a ajuda dos professores da secção progredir na sua competência linguística. E isto é extremamente importante, porque muitas vezes ficam reticentes, não domino muito bem o português. O professor está lá exatamente para ajudar e para fazer isso. E claro, se os pais em casa puderem usar, se são pais que têm uma relação com Portugal e se conhecem, têm conhecimento da língua portuguesa, portanto, o português, falem com os... usem a língua em casa, porque é extremamente importante a prática, não é? Porque senão depois a prática resume-se às aulas, como qualquer língua que se aprende.
Isabel Sebastião, muito obrigada. Relembro a coordenadora do Ensino de Português, Marco Gonçalves, da Associação de Pais de Alunos do Colégio Lycée Honoré de Balzac, jornada de portas abertas a partir das 9h30 neste Colégio Lycée Colégio, vai ser no próximo sábado, e evidentemente que vamos apoiar para a próxima semana, vamos até São João Malé, contamos igualmente ir até São Clu, sem esquecer o centro de Paris, com o Lycée Montaigne, nós não vamos esquecer ninguém. Muito obrigado, e também não quero esquecer que continua ainda aberto o concurso escolar 2024, organizado pela ADU-PBA, com a colaboração e a grande ajuda fundamental da coordenação do ensino. O tema este ano, Revolução, diz aí, Evan Sancarrui, menos o Santa 14, diz a Liberdade. Muito obrigado e até muito breve, então. Obrigado.
Obrigada, bom
obrigado.
Dia.
Deus, obrigado.
Obrigado.
Deus, Arthur, obrigado.
E estamos já na reta final da Passagem Nível, neste domingo, dia 28 de janeiro. Ora, agora vamos até ao sábado, dia 3 de fevereiro, das 10 às 17 horas. O encontro é dado aonde? Número 70, Boulevard Bessières. Isto a propósito da jornada Portas Abertas de l'École Nationale de Commerce, ENC Bessières Paris, connosco precisamente a responsável. E aí vamos falar da língua portuguesa desta ENC, precisamente Madalena Ferreira Chartier. Bonjour, merci. Obrigado por estar em direto connosco. Agora ia falar francês. Mas enfim, agora, École Nationale de Commerce. Bom, evidentemente, bom, aí estamos a falar de formações pós-bac, BTS Commerce International, Tourisme, Communication, Assurance, Comptabilité, Gestion, Profession Immobilière, bom, trois petits points, etc., etc. Mas uma coisa certa é que a língua portuguesa está presente no meio disto tudo.
Está, sim. Antes de mais, obrigada à Rádio Alfa por me dar a ocasião de falar dessa jornada, as portas abertas, de sábado, próximo sábado, e no que me diz a respeito, falar da língua portuguesa que é ensinada nessas formações. Portanto, a Escola Nacional de Comércio é uma escola pública, embora pareça ser o nome de uma escola privada, mas não é. É um liceu de formação post-bac e, portanto, propõe BTS, entre outras formações, mas também preparação de école para os diplomas e a entrada nas escolas de comércio, mas, sobretudo, BTS, como falou, turismo, seguro, comunicação, etc. E, portanto, uma das vantagens, e por ser o único liceu a propor uma formação de português, a acompanhar esses estudantes em BTS e a propor a aprendizagem de português, eu acho que, portanto, convém que seja dito e realçado. E então, esses estudantes têm a possibilidade de escolher o português em primeira língua, LVA, ou segunda língua, LVB, consoante os BTS. Nem para todos é possível. Mas LVC é possível para todos. LVC, que é a língua em opção.
Em opção para todos, pois.
Para todos, exato. Portanto, temos também uma especificidade da Escola Nacional de Comércio, que é o BTSCI. Esse BTSCI propõe, nesse curso, a obrigação de fazer um estágio de 2 meses no estrangeiro, no final do primeiro ano, portanto, em maio e junho. E no ano passado, em 2023, tivemos, da minha turma de português, portanto, 8 estudantes de vários BTS que foram fazer um estágio de 2 meses ao Porto, Guimarães, Pombal e também a Brasília. Portanto, essa possibilidade de estagiar é também um ponto, uma mais-valia para os nossos estudantes.
Não, precisamente, mas Madalena Ferreira, se me permite, precisamente uma vez mais, aí está o trunfo da língua portuguesa a nível profissional, porque, bom, há alunos que vão continuar os estudos, mas é uma base, a base português também é uma base para o futuro profissional desses alunos, não?
Exatamente, e convém também realçar que nos CVs, nos currículos desses estudantes, o facto de terem estudado português, nem que seja em opção, em LVC, é uma mais-valia. Portanto, há dois níveis, para já no currículo, como eu mencionei, mas também na altura das provas do exame. Portanto, eles vão fazer provas para esse diploma de BTS, vão fazer provas em português. E quando eles, portanto, falam corretamente, não é? Têm um nível B2, para ser mais concreta, eles podem conseguir boas notas e isso pode ser um empurrãozinho para muitos, não é? E outra coisa que eu queria mencionar também é que, portanto, esse BTS é em 2 anos, mas dá a possibilidade depois, para aqueles que quiserem prosseguir, podem ir para escolas de comércio, ou então licença na faculdade, licença de, pronto, há várias possibilidades, e também podem entrar em escolas de comércio, porque nós temos uma preparação ATS, que é a Adaptação Tecnicien Supérieur, que é uma formação depois do BTS em um ano, que permite depois entrar em escolas de comércio.
E é bastante importante, eu volto um bocadinho atrás aqui o que disse a Madalena Fora, trata-se do ensino público, que as coisas, não é nenhuma escola privada, que as coisas sejam ditas e reditas, não?
Exatamente, porque é um facto, não é? Nós temos também que insistir nesse aspecto. É uma escola, a École Nationale de Commerce, que muitas pessoas pensam ser uma escola privada, mas não, é uma escola pública, não é?
Aliás, está dito, Bessière, le lycée public post-bac des métiers du tertiaire. Bom. É o subtítulo. É jornada de portas abertas a partir das 10 horas, a morada 70 Boulevard Bessière, o metro mais próximo é Porte de Clichy, metro, ROR e por aí afora, de maneira que a quem que vai estar para os receber? Os professores, penso eu, alunos, pais de alunos.
Estarei presente, exatamente, os outros professores, e para além dos professores também estarão presentes os estudantes que estão atualmente a estudar na escola, no primeiro ano ou no segundo ano, e que vão poder, portanto, trocar e partilhar a experiência que eles têm, e também será oportunidade para os alunos dos liceus, será oportunidade de descobrir o nosso espaço, que é um espaço bem agradável, ou pelo menos dizem os estudantes que é um espaço onde se estuda e onde se pode estudar serenamente, com um acompanhamento bem próximo, pelo menos até nos estágios. E outra coisa que eu queria mencionar, se puder ser, portanto, é o fato de poderem ver as formações todas que existem no nosso site, não é? enc-bcr.org, ou no LinkedIn enc-bcr, que existe, e há várias experiências de outros estudantes e de professores. E outro aspecto muito importante para os alunos de BAC deste ano, que vão fazer as provas do 12º ano, eu queria mencionar um aspecto bem importante para eles, porque estão agora a fazer as inscrições no Parcoursup, não é? Uhum. E esse Parcoursup pede uma, pelo menos no dossiê, para cada inscrição das escolas que eles querem escolher, pedem uma carta, não é? Une lettre de candidature, de motivação, e nessa carta convém que os alunos que estejam interessados em entrar na ENC-BCR e seguir aulas de português, convém que mencionem que tiveram aulas de português no liceu, ou até se não tiverem aulas de português, ou se não tiveram no passado, pelo menos que falam português e um nível A2, porque nós vamos estudar os dossiês todos de Parcoursup, embora sejam dossiês anónimos, nós temos, portanto, a possibilidade de ver na carta que eles estudaram português, e isso é uma mais-valia para a classificação que nós fazemos na altura de estudar os dossiês das candidaturas.
Madalena Ferreira, muito obrigado, uma razão a mais.
Posso acrescentar uma coisa?
Rapidamente, 30 segundos.
Bem, aproveito o ensejo para saudar todos os meus colegas professores de português, para quem o ensino do português é uma luta renhida em condições muitas vezes difíceis. Coragem a todos. É um bom domingo. Obrigada, Artur. Obrigada, Rádio Alfa.
Estamos aqui para isso. Já é o segundo ano consecutivo, precisamente. Aí já estou a repetir as coisas. É o segundo ano que fazemos essa operação consigo, e já antes que fazemos com as outras secções internacionais. Bem-aja e muito obrigado.
Obrigada,
então.
Obrigada.
Eu também agradeço ao Manuel Alexandre por estas 2 horas, já lembro, passagem em nível com a difusão, na noite de terça para quarta-feira, a partir das 2 horas, sem esquecer o podcast de Banhajo.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.